8h20, voltamos aqui com o programa Conectado na programação da tua Rádio Cacique, hoje quarta-feira. E como já havíamos anunciado no início do programa, Conectado dá destaque também ao tradicionalismo aqui na nossa região com o pessoal de Capão Bonito do Sul. Muito convidado aqui para entrevistas como secretário de administração, hoje participa o patrão do CTG Nenê Lima de Capão Bonito do Sul, Fernando Ávila Melo, que já está aqui nos estúdios e conversa conosco. Tudo bem, patrão? Como está? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique, em especial à comunidade tradicionalista de Capão Bonito do Sul.
E hoje o senhor veio a caráter, está pilchado para nós falarmos de uma grande programação que Capão Bonito do Sul está planejando, agora que o senhor assume também aí essa outra função lá no município como patrão do CTG Nenê Lima, uma atividade que o senhor exerce há pouco tempo, não é, patrão? Dia 15 de outubro, então, tomou posse como patrão. Primeira vez que assume o cargo?
Isso, a gente sempre militou como peão, como assim, soldado raso no CTG Nenê Lima, no qual a gente representa aí há vários anos, e agora no dia 15 de outubro a gente foi eleito patrão, tomamos posse e aí começamos a programar a nossa gestão, uma gestão pautada no diálogo, né, com a equipe, dividindo tarefas, recebendo ideias de toda a patronagem e iniciando esse trabalho, um trabalho que a gente está voltado à busca de filiados. Então o CTG está aberto a toda a comunidade tradicionalista, o CTG Nenê Lima, aqueles que se desejarem se filiar, e aí também já planejando para o ano que vem, né, forte na parte artística e social, que foi dois departamentos muito prejudicados pela pandemia, questão de bailes. Então a gente já está trabalhando para o ano que vem.
Por quanto tempo o senhor se mantém no cargo agora como patrão?
O mandato ele é de 2 anos, né? Então a gente tem 2 anos para trabalhar aí e já iniciamos com os dois pés no acelerador. No dia 6 a gente já realizou um jantar de confraternização, no qual nós fizemos a composição dos departamentos, também planejamos o nosso campeonato municipal de laço, que era uma reivindicação antiga, vamos dizer assim, dos tradicionalistas, porque ocorre nos outros municípios, normalmente, e ainda nós não tínhamos feito esse campeonato municipal. Então ele já se inicia agora dia 11 e 12.
O senhor falou aí desse jantar que aconteceu no dia 6, mas ele não foi um jantar público exatamente, né? Foi mais voltado para quem já está ligado ao CTG. Agora com o campeonato nós teremos um evento muito maior, mais desafiador. Então aí o primeiro da sua gestão, como falou, já no início dela, né? Então está programado para o dia 11 deste mês, patrão. Então daqui 10 dias, né?
Então no dia 11 e 12, né? O dia 11 a gente tem uma taça cidade e daí no dia 12 que efetivamente vai ser o campeonato, no qual daí vai ser o laço equipe. Então a gente procurou convidar todas as entidades que pertencem ao Capão Bonito, valorizando, né, nossos laçadores locais e que tem vínculo com o município. E o que ocorre, Ricardo e ouvintes? Nós realizando esse campeonato, vai ter 3 rodeios agora na primeira etapa, que vai ser esse do dia 12 de dezembro, que é do CTG Nenê Lima, depois o dia 26 de dezembro da Fazenda São Pedro, do Paulo Nogueira, o dia 23 de janeiro do Piquete Alma Colorada, do Roberto Zanetti, e a grande final será 9 de abril no Rodeio Nacional. Daí. Então, veja bem, a gente vai ter três eventos agora, que vai ser realizado lá no nosso município, que vai proporcionar que desde o Piazito, o Vaquiano esteja participando, porque hoje, para quem milita no tradicionalismo, participa do rodeio de lá, se você sair mais longe, está bastante dificultoso, por diversas razões que não vem o caso aqui eu estar explicando, mas quem me escuta sabe disso. Então, acho que a gente tem que valorizar o nosso laçador local, o Piazito, a Prendinha. Então, nesse intuito que nós, da patronagem do CTG Nenê Lima, ideemos esse campeonato, estamos tendo apoio da administração municipal e que nos deixa muito contente e muito otimista em estar trabalhando ainda mais para o sucesso desse evento.
Certo, patrão, o campeonato é municipal. Já todas as equipes apareceram e se inscreveram e também é possível que outros municípios se inscrevam no campeonato ou que laçadores de outros municípios forneçam aí...
Sim,
seus laçadores, né? Os laçadores compitam, então.
De que maneira a gente usou o critério, Ricardo? Então, a gente tem os piquetes filiados, que nós temos a Fazenda São Pedro, Porteira do Posto, Alma Colorada, a Cabanha do Crescêncio. E aí a gente convidou, por exemplo, o Passo do Lima, do patrão Jean Lima, que é ali do Passo do Lima, o Rincão dos Colorado, do Joel Araújo, que é Encruzilhada, São Carlos, Fazenda Rincão da Lagoa, do Itamar Melo, que é ali da região de Barretos, Estância da Liberdade, do Quebradente, Cabanha Velho Passo, que é do Marcos Lima, nosso vereador lá de São Carlos, a Cabanha Sucará, que é do Fábio Lopes e da família Ferreira, ali da região ali que vai a Esmeralda, também tradicional lá do município, também a Cabanha Dom Coradino, do Disseu Sutil, que também é da região de Barretos, a Cabanha do IP, do Marcos Ávila, ali de Barretos, também a Herança de Tropeiro, do Luciano Esguariz, que é nosso comandante da brigada, também do Thiago Lourenço, que é vereador, então, a família Borges. Então, vai participar os filiados do CTG Nenê Limas e as entidades que têm vínculo, moradores que pertencem ao município de Capão Bonito Sul. Então, daí essas equipes convidadas, elas poderão participar na modalidade de equipe, né, Ricardo? E também no laço família, né? Ou seja, se tem um pai e filho, pai e filha, o piazito, a prenda. Então, assim, uma brincadeira sadias, vamos dizer assim. E claro que no dia desses eventos, as outras entidades de outros municípios poderão participar e concorrer à premiação do dia. As demais entidades que devidamente escrita, aí vai fazer o somatório de todas essas etapas dos rodeios.
Certo, cada etapa então tem essa rodada do campeonato, mas também fica liberado para que outras competições paralelas aconteçam aí.
Isso aí, até a gente aproveita a oportunidade de convidar toda a região aqui, toda a grande região, Capão Bonito, Lagoa Vermelha, Ibiraiara, Sananduva, Biaçá, Esmeralda, Pinhal da Serra, Montes Capões, quem está nos escutando, que venham até o Capão Bonito, que a gente está juntamente com as demais entidades ali, preparando tudo com muito carinho, bem organizado, gado de primeira qualidade, churrasco tradicional do Capão Bonito, para bem receber nossos visitantes.
Secretário, o senhor citou mais de 10 equipes aí, acho que deu umas 15, né?
Exatamente.
Vocês aguardam ainda a confirmação?
Você não? É bom na matemática, Ricardo.
É que tem uma pauta
desde
boa.
Desde o início, assim, a gente tem uma expectativa de ter 15 equipes, né? Algumas dessas que eu citei podem eventualmente não participar, mas porém tem algumas que vão participar com 3 equipes, entendeu? Por exemplo, a Alma Colorada, Porteiro do Posto, CTG Nenê Lima. Então, acho que a gente vai conseguir atingir o planejamento, o objetivo, que era da gente ter no mínimo 15 equipes participando desse campeonato.
Tem premiação definida também, secretário?
Isso, tem sim. De que maneira a gente construiu essa premiação? Porque hoje a dificuldade financeira é grande, então as entidades filiadas, a mensalidade do CTG ela ficou definida em R$100. Então, aquele peão que é filiado, o CTG, ele pagará os R$100 e poderá participar do campeonato somente com esse pagamento. E as convidadas também pagarão os R$100. Então, desse montante arrecadado na modalidade equipe dos peões, a gente 60% do arrecadado a gente vai dividir de premiação, sendo assim. De que forma? Para o primeiro lugar 15%, para o segundo 15% e do terceiro ao quinto 10%. Então, os tradicionalistas, o pessoal que sabe que é uma premiação muito boa, que normalmente é pago só 20% a 25% do arrecadado. Mas como esse campeonato não é o intuito de estar arrecadando dinheiro e sim está proporcionando a participação de todos que gostam do tradicionalismo do Capão Bonito, então você veja bem que mais da metade, no caso 60% do arrecadado, a gente vai distribuir na premiação.
Pois é, e o pessoal voltou com vontade, né, de participar, secretário. Já aconteceram outros eventos e a gente vê a participação, inclusive, de pessoas que não competiam antes da pandemia, que voltaram a participar dessas competições. O senhor falava que na sua gestão, agora que inicia, também tem essa preocupação com o lado artístico, né? O CTG ele tem a sua campeira, tem o seu torneio de laço, mas também tem essa preocupação. Já aulas acontecendo, o pessoal já está dançando?
Assim, ó, Ricardo, o patrão, né? O patrão Arthur Fernando Ritt, que me antecedeu, ele fez um trabalho forte na questão de regularização do CTG, que hoje um CTG entidade ela é uma empresa, né? Ela tem que estar devidamente registrada em Receita Federal, ter o contador, então tudo isso foi feito. A Invernada Campeira, realizamos um rodeio nacional muito bem representada, construímos um galpão em conjunto com o município, no qual o CTG pagou a mão de obra e o município. E essa parte artística estava no projeto, mas com o advento da pandemia, até as entidades que já tinham esse departamento de danças consolidado tiveram que parar, que nem a gente já é de conhecimento notório. Então, aí dificultou esse início. Então, agora nós tivemos a aprovação de uma lei municipal 937/2021, de autoria do vereador Marcos Lima, do PDT, no qual incluiu o tradicionalismo e a cultura gaúcha no currículo da rede municipal de ensino. Nós já estivemos, né, conversando com a nossa vice-prefeita e secretária de Educação e Cultura, e a gente pretende desenvolver esse trabalho da artística, das invernadas, em conjunto, né, com a rede municipal, porque nós temos a questão das oficinas, então tudo se encaixa. Então a gente está, já sentou, está planejando, buscando algum professor. Portanto, nesse período, agora entra num período de férias, então é difícil de você ter assim, adesão, reuniões com pais, né, que precisa muita seriedade nesse trabalho, mas sem dúvida nenhuma, agora no início de 2022, a gente está, pelo menos com a invernada mirim e juvenil, a gente pretende estar em franca atividade.
Só para nós entendermos então, a administração, já que tem esse projeto de lei aprovado, vai bancar o professor que vai dar aula nas escolas e esses alunos da escola vão ser aproveitados pelo CTG?
O que ocorre, Ricardo? Então, como tem as oficinas, que hoje tem música, tem gaita, então entrará mais a dança. Então, na verdade, esse professor já estaria, né, de certa forma, num setor ou outro da cultura, trabalhando com esses alunos. Veja bem, nós temos distância hoje de mais de 40, 50 quilômetros. Um pai trazer um aluno, um piazito, uma prenda para dançar, dificuldade, hoje você sabe o custo. Então, nós temos que conciliar, porque senão não vai dar adesão, né? Então, e aí o que a gente pensa, né? Tá, como o município vai estar disponibilizando esse professor, o CTG, né? Através de eventos, baile, a gente angariar recurso para estar disponibilizando a indumentária, né? Porque é uma coisa que precisa, né? E é difícil, às vezes, de certa forma ali, porque a criançada cresce, né? Daqui a pouco o pai compra um vestido, compra uma bombacha, ele já
está escapando. Mas a ideia, né, é o CTG aproveitar os alunos que já estão aprendendo a dançar na escola.
Isso, exatamente, aproveitar, daí vai ser feito uma, né? A gente está desenvolvendo esse projeto, mas vai ser feita uma seleção para ver quem que, né, que nem todos, né, são adeptos, né, mas é muito forte, né, a gente vê a criançada dançando, manejando um laço numa vaca parada lá na escola, então a gente está confiante que esse projeto em parceria vai ser um sucesso.
Bom, em abril daí tem um rodeio, o senhor já falou que vai ter o tiro de laço, né, e vai ter também competição artística no rodeio?
Olha, assim, a gente vai estar começando a trabalhar essa parte, a gente vai verificar como é que está andando, né, nos outros rodeios, porque até então os rodeios nacionais eles não estão ocorrendo, então esse nosso previsto ali para de 8 a 10 de abril, né, ele está confirmado, então a gente vai ver como é que está a adesão, porque o momento que você coloca uma premiação na artística, você tem que ter participantes, né, então a gente tem que sentir como é que vai estar para a gente estar definido isso aí. Mas questões de shows artístico, né? Claro, desde que os protocolos estejam permitindo, esperamos que esteja tudo bem até lá, ocorrerá.
Com certeza. Já tem algum nome? Porque a gente sabe que principalmente tratativa de show tem que começar com um bom tempo, porque senão tu perde o artista lá na frente ou fica muito caro. Tem algum nome anunciado já, patrão?
Assim, o que tudo indica, né? No rodeio nacional lá de 2020, que não ocorreu em razão da pandemia, a gente tinha o município, no caso, porque ocorre no mês de aniversário do município. Então, todas essas atividades do rodeio nacional são em comemoração ao aniversário de Capão Bonito Sul, que é no mês de abril. Então, naquele momento, se tinha o contrato com João Luiz Correia, Estação Fandangueira e com o Nilson Hoffman ali do Capão Bonito. Normalmente esses contratos, até nessa parte ali, é mais do gabinete, eles são suspensos, né, Ricardo? Então, provavelmente, né, 99% que será mantido os mesmos shows, né? Como eles não ocorreram por razão, uma força maior, no caso da pandemia, normalmente eles são suspensos e agora, né, claro, a não ser que ocorra algum detalhe, algum impedimento desses artistas, às vezes, não poderem, né, porque se passou um período grande, mas a ideia é se manter esses shows.
Maravilha, então teremos João Luiz Correia, muito provavelmente, né, não é ainda um anúncio oficial, isso deve acontecer no futuro, Nilson Hoffman, um artista de Capão mesmo.
E Estação Fandangueira.
E o Estação Fandangueira, isso. Que legal, então. Vai acontecer em abril, quando tem também a final, né, do Campeonato Municipal de Laço. As inscrições já estão sendo encaminhadas pelos assadores e o pessoal também vai poder ir acompanhar lá. Secretário, tem cobrança de ingresso ou alguma coisa para entrar?
Não, né? Não. Isso aí com os outros, a gente é um evento que a gente proporciona que todos participem, né? E assim, o nosso parque é um parque que teve vários investimentos, né? Tem uma sombra boa. Até a gente fica muito feliz, né? Quando ocorre os torneios lá, bastante gente assistindo, fica lá sentado na sombra do Capão Bonito, né? Porque lá o parque ele está localizado a par do capão que originou o nome do nosso município.
Ah, é? Então, de fato, você fica embaixo do capão.
Embaixo do capão, né? Então, a gente convida todos aí que, graças a Deus, agora, né, a pandemia, né, está calma, né, está permitindo, mas sempre com segurança, a gente sempre cumprindo os protocolos, mas voltando devagarinho, né, porque todas as atividades, seja elas artísticas, sociais, elas também movimentam a economia, né, então... E também a questão do lazer.
É, o lazer é super necessário. Cultura, o pessoal está aí 2 anos, né, parado. É,
a secretário. Gente voltando aí já na área da saúde, né, abrindo um parênteses, né, o estresse, a coisa está acomedendo bastante. Então, devagarinho, alguma coisa tem que ser retomada para a gente ir desenvolvendo os outros setores.
Com certeza. Vamos manter esse contato, então, secretário. E mais perto da data aí nós voltamos a anunciar.
Isso aí, só também a gente gostaria de mais uma vez agradecer aí, né, ao município, né, através do prefeito, Felipe, a vice Marisete, pelo seu apoio, né? Porque não adianta, às vezes, a pessoa, quando vai discursar, falar em cultura gaúcha, às vezes é muito bonito. Mas, às vezes, a hora de um apoio, às vezes, lá nos bastidores, é meio complicado. Então, a gente agradece em nome de todos esses tradicionalistas que vão participar do campeonato. Um grande abraço a todos.
Muito obrigado. Conversei aqui com o patrão do CTG Nenê Lima, de Capão Bonito do Sul, Fernando Ávila Melo. Nós vamos agora para um intervalo comercial e já já está chegando o Dr. Lênio com Saúde e Bem-Estar, edição desta quarta-feira.
Chegou em Lagoa Vermelha, a Conceito Imobiliária, uma